em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América de 19 de julho. Lá fora hoje, céu encoberto, 33 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Antigo presidente sul-africano Jacob Zuma compareceu em tribunal acusado de corrupção. 13 polícias mortos numa emboscada na Nigéria. Os primeiros 30 minutos desta emissão são, como sempre, dedicados à Angola. O tribunal considera improcedente a ação de antigo governador da UILA contra ativistas. UNITA e MPLA trocam insultos, a oposição vai impugnar nomeação do MPLA para comissão eleitoral no Kwanza Sul. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, cuja prisão no início do mês provocou os maiores distúrbios desde o fim da era do apartheid, compareceu hoje em tribunal via vídeo, tendo pedido mais uma vez o adiamento do seu julgamento, onde é acusado de corrupção. Carros blindados foram estacionados em frente à sala do tribunal, na cidade de Pietermaritzburg, mas não se registaram quaisquer incidentes. O caso diz respeito à compra de armas no valor de 2 mil milhões de dólares na década dos anos de 1990, quando Zuma era ministro da Defesa, e não envolve outras acusações de corrupção quando ele se tornou presidente. Zuma não dirigiu qualquer palavra ao tribunal hoje, enquanto o seu advogado argumentou um adiamento de até 3 semanas, afirmando que Zuma deveria estar presente em pessoa no tribunal. O antigo presidente está a cumprir atualmente uma pena de prisão de 15 meses por não respeitar uma ordem de um tribunal para comparecer perante a Comissão de Inquérito à Corrupção e aguarda agora um recurso ao Tribunal Constitucional. O Tribunal de Pietermaritzburg adiou para amanhã a continuação da audiência de hoje. Na Nigéria, 13 polícias foram mortos numa emboscada, aparentemente por ladrões de gado, no noroeste do estado de Zamfara, o mais recente incidente de violência na região, disse a polícia. Uma unidade da polícia foi emboscada na aldeia de Kuraramota, no distrito de Bungudu, quando respondia a um pedido de socorro de residentes de aldeias próximas sobre um ataque de bandidos, disse o porta-voz da polícia local, Mohamed Sheu. O noroeste da Nigéria tem sido aterrorizado por bandos criminosos que invadem aldeias, roubam gado, raptam para pedir resgate e queimam casas depois de saquearem mantimentos. A polícia disse que foi lançada uma caça ao homem para localizar os assaltantes numa floresta próxima onde se crê terem esconderijo. Os Estados Unidos e vários outros países acusaram o Ministério da Segurança Estatal da China de usar hackers criminosos para levarem a cabo ataques cibernéticos através do mundo. Os Estados Unidos, os países da NATO, da União Europeia, Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia culparam especificamente a China pelo ataque cibernético de março que afetou dezenas de milhares de organizações através de servidores da Microsoft. Uma fonte oficial americana disse a jornalistas que a questão foi levantada com a China, acrescentando que estas ações ameaçam a segurança e estabilidade do ciberespaço. A Polícia Federal, o FBI, a Agência Nacional de Segurança e a Agência de Segurança Cibernética disseram ter observado uma crescente atividade de sofisticados ataques cibernéticos patrocinados pelo Estado chinês contra organizações e pessoal de entidades políticas, económicas, militares e educacionais dos Estados Unidos. A China tem repetidamente negado acusações de envolvimento em operações desse tipo de ataque. O primeiro-ministro interino do Haiti, Claude Joseph, que tem inteiramente dirigido o país desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, disse que concordou em abandonar o poder. Joseph disse que vai entregar o poder a Ariel Henry, que havia sido nomeado primeiro-ministro 2 dias antes do assassinato do presidente, mas que nunca chegou a tomar posse.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C.,
numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar com uma notícia de última hora que nos chegou à redação. O Procurador-Geral da República afirmou hoje que mais de 1 milhão de dólares de cidadãos angolanos que estão a ser investigados no país estão congelados no estrangeiro. Hélder Pita Gross fez esta revelação numa cerimónia que marcou a assinatura de um acordo judicial entre Angola e a Suíça nesta segunda-feira em Luanda. Entretanto, sem considerar a questão de culpabilidade ou não, um tribunal no Lubango considerou de improcedente a ação criminal contra 4 ativistas que tinham sido acusados de injúria à autoridade. No processo, o queixoso era o deputado do MPLA, João Marcelino Tshipingi, por ter sido associado, nas vestes de governador da UILA em 2017, a alegados desvios de fundos destinado a projetos de eletrificação na província. A acusação tinha sido feita pelos ativistas numa carta enviada a várias entidades públicas e privadas. Agora, o tribunal recusou-se a continuar com o processo, mas, como diz o Teodoro Albano, deixem aberto outras vias para a queixa continuar a ser ouvida. Teodoro.
Na leitura do acórdão, a juíza Edna Bebecas considerou que a lei nova transformou a conduta dos arguídos num crime de natureza particular.
Tendo em atenção o artigo 2º, número 4, do novo Código de Processo Penal, que impõe aos arguídos deva ser aplicada a lei mais favorável, o Ministério Público não tem legitimidade para dar prosseguimento a este processo. Pelo exposto e por imposição do que foi dito, o Tribunal declara improcedente o procedimento criminal por ilegitimidade superveniente do Ministério Público.
O advogado da acusação, Abraão Mulangi, não fez qualquer comentário à saída do Tribunal, ao passo que a colega da defesa, Marina Mirrado, satisfeita, considerou de justa a decisão.
O novo Código Penal despenabiliza ou retira o crime de ultraje contra as figuras da Assembleia Nacional, os governadores e outros órgãos de soberania. E o crime de injúria precisa de uma acusação particular no novo Código Penal para que eles sejam condenados ou julgados pelo crime de injúria. Nesse caso, por isso é que os arguidos foram absolvidos da acusação.
Com via aberta para avançar num outro processo, mas agora de natureza particular, resta saber se será por aí que João Marcelino Tshipingi vai limpar sua imagem, que diz chamuscada pelos ativistas e sociais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Aumentam as acusações entre a UNITA e o MPLA, fazendo subir a temperatura política no país. A UNITA acusa o MPLA de usar milhões de kwanzas para comprar os seus militantes. O MPLA acusa a UNITA de contratar o que chama de arruaceiros para manifestações. Coque Mukuta.
A imprensa pública divulgou na passada sexta-feira suposto ingresso de mais de 100 militantes da UNITA ao partido MPLA. Na ocasião, o Partido do Galo Negro apresentava em conferência de imprensa cerca de 22 milhões de kwanzas capturados supostamente de uma operação que serviria para corromper seus militantes. Nelito Ekwiki, deputado e secretário provincial da UNITA em Luanda, conta como foi possível a apreensão deste montante.
A operação foi feita na Cidadela. Da Cidadela iam marchar para o Comitê Provincial. Estou certo que sei que existiram outras delegações que vieram de outros municípios. Vamos ver o que é que a imprensa pública, e não só, vai passar logo à noite. Porque o dinheiro, o senhor acompanhou, veio efetivamente do senhor Cauique Sampaio da Costa, que deve ser chamado pelos órgãos de justiça do país para explicar onde é que ele tira este dinheiro quando o país está efetivamente a combater a corrupção. Mas temos elementos bastante para acalmar a sociedade e dizer que este dinheiro veio efetivamente das estruturas do MPLA. Ele fala em nome do primeiro secretário do MPLA. Portanto, este partido naturalmente poderá justificar porque é que age desta forma.
Um montante que a UNITA promete entregar à Procuradoria-Geral da República para a competente investigação. Entretanto, Bento Bento, primeiro secretário do MPLA em Luanda, negou a acusação.
O MPLA não faz fichitila de militante. Nós não fazemos aquilo que eles fazem. atividade Taratona, vai buscar em Colibengo, vai buscar na Kisama, vai buscar no Kwanza Sul. Nós não, MPLA não faz pichiquina de militantes. Por isso, não precisamos absolutamente de buscar militantes na UNITA.
Por outro lado, Rui Falcão, porta-voz do MPLA, acusou Adalberto Costa Júnior, presidente do Galo Negro, de ter orientado Nelito Equico, deputado e secretário provincial do Galo Negro em Luanda, para realizar protestos com vista a desestabilizar o país.
Senhor Adalberto Costa Júnior, que mais uma vez fugiu do país depois de pagar arruaceiros para fazer manifestação, teve o azar de ouvir por parte dos amigos dele da Alemanha de que ele não tem hipótese, o MPLA vai ganhar as próximas eleições. Mas o arruaceiro não aprende. Primeira coisa que fez foi ligar aqui para o amigo dele, Equico, para juntos consertarem mais confusão na cidade de Luanda. E deu-se ao luxo de dizer: mobilizem esses arruaceiros, dinheiro não nos falta.
A Voz da América contactou Nelito Equico, que, em relação às acusações de Falcão, desvalorizou-as, negando dar qualquer resposta. Coquimucuta, Luanda.
Obrigado, Coco Mucuto. Entretanto, o bispo da diocese do Luena, na província do Moxico, Dom Tirso Blanco, criticou fortemente os dirigentes políticos do país, referindo-se ao que chamou de discursos arrogantes. Ele afirmou ainda que o país precisa de dirigentes que estejam próximos daqueles que sofrem e não dos que estão preocupados com a sua cadeira, e criticou também o isolamento do Moxico. Venâncio Rodrigues.
Citado pela emissora católica de Angola, o prelado católico compara o estado de pobreza e a falta de infraestrutura na região leste de Angola com a situação social que o país viveu no tempo do conflito armado.
Nós nos encontramos numa situação muito difícil como povo. A situação social é muito complicada. E por isso é importante distinguir, porque para criar divisões com um país que está a tocar fundo, é preciso unir forças para resolver os nossos problemas. Não pode haver agora, hoje, dirigentes preocupados com sua cadeira. Precisam estar próximos de quem sofre. Não dá lugar, neste momento, para discursos arrogantes, mas sim o sentido da urgência. Pude percorrer as nossas estradas até o litoral. E veja como lá, embora muita miséria, muita pobreza, há asfalto, estão reparadas as estradas. Nós aqui não. E então não temos nem sequer a possibilidade de superar essa pobreza. Que desigualdade incrível. E há muitos que pensam que isso não é o nosso campo da vida religiosa. Meus irmãos, isto sim é parte da nossa missão religiosa.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Entretanto, já se iniciou no terreno a caça aos votos para as eleições do próximo ano. Um exemplo disso vem-nos de Malanje, onde o MPLA e a UNITA estiveram em ação junto do eleitorado, e onde está o Isaías Soares.
O partido MPLA e Malanje, que afina as baterias para a vitória no sufrágio universal de 2022, diz que a força da organização está na base. O primeiro secretário provincial dos camaradas, Norberto dos Santos, deslocou-se no final de semana à localidade de Santa Maria, município de Calandula, e pediu maior apoio dos militantes.
Nós damos muita importância aos cabos, porque são eles que asseguram o nosso partido. Vocês são a força do partido. A nossa base significa o alicerce, aquele que aguenta o MPLA.
Político que reconheceu as dificuldades dos habitantes da circunscrição nos domínios da saúde, água, energia elétrica, educação e outros setores, e reafirmou a aposta na preparação de condições para voltar a formar governo no próximo ano com aqueles que garantirem confiança.
Para sentirmos como é que o nosso partido está preparado para enfrentar, primeiro, o nosso congresso, que vai ser em dezembro, e depois as eleições gerais, que vão ser no próximo ano. Nós estamos a trabalhar para servir o MPLA. Nós estamos a trabalhar para nos servirmos a nós próprios. Não. Quem tem isso na cabeça deve tirar. Quando assustarem, já está. Mas já está se nós trabalharmos. Esta palavra de ordem é boa, dá alegria nas pessoas. Mas logo a seguir, tens que dizer que já está se nós trabalharmos bem.
O secretário da UNITA na província, Mardanés Calunga, disse no final de semana que os angolanos só terão bem-estar com a alternância do poder político em Angola nas eleições gerais que se avizinham. Calunga, que discursou na área do Tamba, município de Cangandala, convidou os partidários do Galo Negro a confiarem no candidato Adalberto Costa Júnior e evitar a vitalidade nos cargos públicos e em outros setores do Estado.
Na SPA, na polícia, na administração do Estado, há pessoas que pensam que governar é profissão. É governante 20, 30 anos. Não! Governar é cumprir uma missão, não é profissão. Você, governador, 2, 3 mandatos, vai tomar conta dos netos. Se as pessoas vão dar aula, se não estudar, vai cuidar da tua lavra. Não façam da governação uma profissão.
A contagem dos votos nos próximos desafios eleitorais devem acontecer na Assembleia do Voto, defendeu o político, referindo-se ao anteprojeto da alteração da lei eleitoral que a UNITA entregou à Assembleia Nacional.
Vocês aceitam que vocês votam aqui no Tamba, mas quem conta os votos está aí no Cangandala. Você aceita?
Não!
Povo de Cangandala, vocês aceitam votar em Cangandala? Mas os votos não se contam em Cangandala. Quem tem que contar está em Luanda. Vocês aceitam?
Não.
Quem tem que divulgar os resultados de Cangandala está em Luanda. Vocês aceitam?
Não.
É esta a proposta do MPLA para 2022.
Isaías Trazimonas para a Voz da América.
No Kwanza Sul há, entretanto, um problema com a nomeação feita pelo MPLA para presidente da Comissão Provincial Eleitoral, Maria Cristina Ndembe. Em conferência de imprensa realizada na cidade do Sumbe, todos os partidos políticos na oposição, a UNITA, FNLA, CASA e PRS, decidiram impugnar a candidata do MPLA à presidência da Comissão Provincial Eleitoral. Fernando Caetano.
Segundo o secretário da UNITA, Nelson Custódio.
O conhecimento que nós, partidos políticos da oposição, temos é que, ao nível da província do Kwanza Sul, foram feitas apenas 2 inscrições, nomeadamente a do senhor Elísio José Ponta Campos, a segunda do senhor Cláudio Chitunda António Fernando. Aparecemos para impugnar esta candidatura porque nós entendemos que, do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista material, neste documento, neste regulamento do concurso público, tanto violam vários dispositivos da Constituição. Esta senhora, ela já foi presidente da CPE, do Conselho da Comissão Nacional Eleitoral aqui ao nível da nossa província por um período de 10 anos. Conforme dissemos, desde logo, o fato de que ela não é magistrada, evidentemente. E o segundo, o fato de que ela não reside na nossa província há cerca de 3 anos.
E o secretário provincial da FENELA, Adriano Viegas.
O MPLA está consciente que ele está a violar diretamente as leis constitucionais.
E o secretário provincial da Casa Fé, Quartim, Portugal.
Se até lá não tivermos solução, nós podemos sair às ruas. Nós vamos sair às ruas.
E o secretário para a Informação do Partido de Renovação Social, Anastácio Fernandes.
Agora, quando alguém é reformado, depois é chamado de novo para cobrir uma vaga que outra pessoa devia ocupar. Na nossa análise crítica, isto é fraude.
Voz da América, Fernando Caetano.
Como nós noticiámos oportunamente, pragas de gafanhotos causaram uma destruição enorme de lavras em várias zonas do sul do país, incluindo a província do Namibe, onde a companhia petrolífera ExxonMobil acaba de doar $35 mil em meios de combate à praga, algo que foi bem recebido pelas autoridades locais. O nosso correspondente, Armando Chicoca, foi entretanto verificar qual a situação nas áreas afetadas pelos gafanhotos. Viu que ainda há problemas em várias zonas, mas no Virei, um dos municípios mais afetados, a praga foi eliminada. Armando.
Os ativistas cívicos do Namibe dizem reconhecer desta vez os esforços das autoridades da província do Namibe na mobilização da sociedade na luta comum contra a praga de gafanhotos.
Ah, o gafanhoto levaram do focinho. Nós agradecemos. É bom quando nós vimos que o governo preocupou-se com qualquer coisa, porque nós estamos aqui para criticar e também elogiar. Quando o governo trabalha bem, nós também vamos agradecer. É assim que se trabalha. Como ninguém bajulou, está aí o trabalho trabalho foi bem feito.
A Voz da América constatou igualmente na localidade de Chikungilo, a 90 quilômetros da cidade do Namibe, a existência de bolsas isoladas de gafanhotos e o povo.
Eugênio, aqui gafanhoto aqui nos Corongira estragou muito. Nem recolhemos nada, agora estamos com fome. Até agora os gafanhotos ainda na lavra tem. A maioria que a gente combatemos, mas ficou um bocado.
Um gaúndo, Saúl. Os gafanhotos aqui estão mal, estão comendo muito. Acabaram o milho. Todas as coisas já nas lavras já não temos. Não temos medicamento para milongar.
A luta contra o gafanhoto ainda é renhida norte do município do Camucuyu, sobretudo nas zonas limítrofes com o município de Xongoró e província de Benguela e com o município de Quilengues, província da Huila. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia connosco em FM, e em FM vamos ter também a Rádio Moravés em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Se quiser participar, pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466, ou então para os nossos números em Angola, 932-348-698, 993-255-911. Envie o seu nome, número de telefone e nós, durante o programa, contactamos. À margem da cimeira da Cplp em Luanda, o presidente de Cabo Verde deslocou-se a Benguela, onde falou sobre a possibilidade da companhia angolana TAG estabelecer acordos com a companhia cabo-verdiana para atingirem mercados como os Estados Unidos. João Marcos.
Os Estados Unidos da América não serão o único destino para a companhia aérea de Angola, a TAG, mas surgem na dianteira quando se olha para uma cooperação que o estadista considera ser verdadeiramente estratégica. Almeida Fonseca, que entregou a Angola à presidência da Cplp, é um líder otimista.
Podem as companhias nacionais ter acordos de forma que possam chegar a outros destinos. A companhia cabo-verdiana tem licenças para voar, por exemplo, aos Estados Unidos, e supõe que a companhia angolana não tem. Portanto, através dessa parceria, podemos juntos voar mais longe, ir a mais sítios. Também nós podemos, através de acordos que nós temos da nossa pertença na CDO e noutras, fazer com que companhias angolanas possam operar num grande mercado, que é o mercado da África Ocidental.
À Voz da América, o presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos, Pedro Godinho, que lembra barreiras linguísticas nesta rota, traz à reflexão a falência de uma iniciativa da Sonangol num passado recente.
As coisas faliram exatamente por falta de tentação económica nessas duas ligações. Havia, de facto, uma atividade petrolífera muito intensa e as companhias preferiam ter a possibilidade de poderem voar os seus funcionários diretamente com a Houston e os níveis do que passar pela Europa. É como tudo, né? Qualquer projeto tem que ter sustentabilidade económica ou financeira. Né? Também devo entender e perceber que os negócios angolanos, devido à dificuldade da língua, preferem ir à pátria-mãe de Camões.
Ligações aéreas com os Estados Unidos da América, em perspectiva, mas em terra há já marcas da cooperação económica entre Angola e Cabo Verde, como sublinha o presidente Jorge de Almeida Fonseca.
Angola já disponibilizou a Cabo Verde uma grande porção de terreno em Quanza Sul, na zona de Kibala, que é um projeto que, através de um processo contratual, pode haver cabo-verdianos venham trabalhar e explorar terrenos agrícolas, produzir, seja para o mercado cabo-verdiano ou moderno angolano.
Num encontro com a comunidade cabo-verdiana radicada em Benguela, o estadista ouviu preocupações sobre dificuldades na obtenção de documentos para a aquisição da nacionalidade angolana. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Página Desportiva, vamos falar de Jogos Olímpicos. Estamos na semana em que se iniciam os Jogos Olímpicos de Tóquio, começam na sexta-feira, e por isso vamos já aqui fazer um apanhado de alguns factos interessantes sobre estes Jogos Olímpicos. Há 33 desportos e 46 disciplinas, isto no programa oficial. O que é que são disciplinas? São variantes daquilo que é considerado um desporto. Por exemplo, o polo aquático, a natação artística, o mergulho, são considerados disciplinas porque fazem parte da Federação Internacional de Natação. Pela primeira vez, desde 2008, regressam dois desportos, o beisebol e o softball. Há 4 novos desportos este ano nos Jogos Olímpicos: karate, skateboarding, surf e escalada desportiva. Os Jogos vão decorrer em 42 locais espalhados pelo Japão. Vão estar presentes 11 mil atletas, treinadores e entidades ligadas às equipas, e vêm atletas de 205 comitês olímpicos nacionais. Já foram fabricadas 5 mil medalhas de ouro, prata e bronze, e isto tem em conta a possibilidade de empates em competições onde isso é possível. O no boxe, judo, taekwondo e luta, por outro lado, há 2 medalhas de bronze a serem atribuídas. E falando dos Jogos Olímpicos, ontem a seleção americana de basquetebol bateu a Espanha por 83-76 num jogo de preparação. É a segunda vitória da equipa americana nestes jogos de preparação, depois de inicialmente ter sofrido surpreendentemente 2 derrotas frente à Nigéria e à Austrália. Depois de vencer a Argentina, derrotou agora a Espanha. Ambas as seleções, ainda com a falta de alguns jogadores, no caso americano, devido à falta de jogadores ainda envolvidos na final da NBA, que o mais cedo só termina na terça-feira. Isto se o Milwaukee Bucks ganhar. No sábado, o Milwaukee derrotou o Phoenix Suns 123-119 e comanda agora a final por 3-2. Se vencer na terça-feira, é campeão de forma sensacional. Depois de perder os 2 primeiros jogos, Milwaukee venceu 3 seguidos e a vitória amanhã dá-lhe o campeonato. Se perder, tem que haver um 7º jogo na quinta-feira. Vem aí a segunda meia hora do Amâncio Miguel com as últimas das eleições em São Tomé e muito mais. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Si tu rigoles, c'est pas bon, c'est ma lumière qui fait ça. T'es démon, n'est pas ça. Si tu rigoles, c'est Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emanuel Miguel. Desejamos-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, ex-presidente sul-africano Jacob Zuma comparece em tribunal acusado de corrupção e pede adiamento do julgamento. 13 polícias mortos numa emboscada na Nigéria e vários países acusam a China de envolvimento em ataques cibernéticos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias de seguida, aqui com o João Santa Rita.
O antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, cuja prisão no início do mês provocou os maiores distúrbios desde o fim da era do apartheid, compareceu hoje em tribunal via vídeo, tendo pedido mais uma vez o adiamento do seu julgamento, onde é acusado de corrupção. Carros blindados foram estacionados em frente à sala do tribunal, na cidade de Pietermaritzburg, mas não se registaram quaisquer incidentes. O caso diz respeito à compra de armas no valor de 2 mil milhões de dólares na década dos anos de 1990, quando Zuma era ministro da Defesa, e não envolve outras acusações de corrupção quando ele se tornou presidente. Zuma não dirigiu qualquer palavra ao tribunal hoje, enquanto o seu advogado argumentou um adiamento de até 3 semanas, afirmando que Zuma deveria estar presente em pessoa no tribunal. O antigo presidente está a cumprir atualmente uma pena de prisão de 15 meses por não respeitar uma ordem de um tribunal para comparecer perante a Comissão de Inquérito à Corrupção e aguarda um recurso ao Tribunal Constitucional. O Tribunal de Pietermaritzburg adiou para amanhã a continuação da audiência de hoje. Na Nigéria, 13 polícias foram mortos numa emboscada, aparentemente por ladrões de gado, no noroeste do estado de Zamfara, o mais recente incidente de violência na região, disse a polícia. Uma unidade da polícia foi emboscada na aldeia de Kuraramota, no distrito de Bungudu, quando respondia a um pedido de socorro de residentes de aldeias próximas sobre um ataque de bandidos, disse o porta-voz da polícia local, Mohamed Sheu. O noroeste da Nigéria tem sido aterrorizado por bandos criminosos que invadem aldeias, roubam gado, raptam para pedir resgate e queimam casas depois de saquearem mantimentos. A polícia disse que foi lançada uma caça ao homem para localizar os assaltantes numa floresta próxima onde se crê terem esconderijo. Os Estados Unidos e vários outros países acusaram o Ministério da Segurança Estatal da China de usar hackers criminosos para levarem a cabo ataques cibernéticos através do mundo. Os Estados Unidos, os países da NATO, da União Europeia, Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia culparam especificamente a China pelo ataque cibernético de março que afetou dezenas de milhares de organizações através de servidores da Microsoft. Uma fonte oficial americana disse a jornalistas que a questão foi levantada com a China, acrescentando que estas ações ameaçam a segurança e estabilidade do ciberespaço. A Polícia Federal, o FBI, a Agência Nacional de Segurança e a Agência de Segurança Cibernética disseram ter observado uma crescente atividade de sofisticados ataques cibernéticos patrocinados pelo Estado chinês contra organizações e pessoal de entidades políticas, económicas, militares e educacionais dos Estados Unidos. A China tem repetidamente negado acusações de envolvimento em operações desse tipo de ataque. O governo americano realizou a primeira transferência de um dos presos da base militar americana de Guantánamo, um marroquino que foi repatriado, disse o Pentágono. Em comunicado, o Departamento de Defesa anunciou a transferência de Abdellatif Nasser do centro de detenção de Guantánamo para o Reino de Marrocos, enquanto 39 pessoas ainda estão detidas em Guantánamo. A libertação de Abdel Latif Nasser, que nunca foi acusado de qualquer crime, tinha sido recomendada pelo governo do ex-presidente Barack Obama em 2016, mas isso deveria estar sujeito a garantias de segurança e de tratamento humano, segundo o Pentágono. O marroquino permaneceu preso durante toda a presidência de Donald Trump. Em abril, a Casa Branca disse que o ex-vice-presidente Barack Obama e o atual presidente Joe Biden continuam comprometidos com o encerramento de Guantánamo. O primeiro-ministro interino do Haiti, Claude Joseph, que tem inteiramente dirigido o país desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, disse que concordou em abandonar o poder. Joseph disse que vai entregar o poder a Ariel Henry, que havia sido nomeado primeiro-ministro 2 dias antes do assassinato do presidente, mas que nunca chegou a tomar posse. A decisão, anunciada numa entrevista ao jornal americano Washington Post, parece assim pôr termo a uma disputa pelo poder entre os dois. Joseph disse ao jornal americano ter reunido em privado com Henry, acrescentando que decidiu abandonar o poder no domingo para bem do país. No sábado, um grupo de embaixadores acreditados no Haiti tinham apelado à formação de um governo consensual e inclusivo e dado o seu apoio à nomeação de Ariel Henry para primeiro-ministro. Missões diplomáticas estrangeiras no Afeganistão apelaram aos talibã para porem termo à sua ofensiva militar no país, afirmando que essa ofensiva contradiz as declarações do grupo rebelde que quer uma solução pacífica para a guerra. O apelo coletivo foi feito um dia depois de terem terminado no Qatar 2 dias de negociações entre os rebeldes e o governo sem qualquer resultado. Os talibã têm estado a capturar áreas no Afeganistão desde que os Estados Unidos anunciaram a retirada do país.
O novo presidente de São Tomé e Príncipe será conhecido após a segunda volta da votação presencial a 8 de agosto. Em Moçambique, cerca de 300 estudantes retomam as aulas em Chiur, na província de Cabo Delgado, depois da reabilitação da escola destruída por insurgentes.
A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, financiou a reabilitação do Instituto Agrário de Bilibiza, principal centro de formação em Cabo Delgado, que havia sido destruído pelos insurgentes do Estado Islâmico Moçambique.
Este e outros tópicos em destaque nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Começamos o espaço de reportagem, tal como anunciamos, em São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros reporta que Carlos Villanova e Guilherme Póster da Costa vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais no próximo dia 8 de agosto. A Comissão Eleitoral Nacional divulgou hoje os resultados provisórios das presidenciais de ontem, domingo. Oscar.
Numa curta declaração à imprensa, sem direito à pergunta dos jornalistas, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maquengo, apresentou os resultados obtidos por cada um dos 19 candidatos que concorreram a estas eleições. Carlos Villanova, o candidato apoiado pela ADI, o maior partido da oposição santomense, foi o mais votado, com 32.022 votos, correspondentes a 39,47% do total dos votos válidos expressos nas urnas. Guilherme Póster da Costa, apoiado pelo MLSTP-PSD no poder, obteve 16.829 votos, correspondentes a 20,70%, sendo o segundo candidato com o maior número de votos. No terceiro lugar ficou Delfim Neves, com 13.691 votos, correspondentes a 13%. O candidato, apoiado pelo PCD, a terceira maior força política do país, já pediu a recontagem dos votos, alegando fraude eleitoral.
Porque nós não iremos aceitar de modo algum estes resultados, desde que não nos convença que os votos que se encontram no interior da urna sejam iguais ao que estão, portanto, inscritos nas atas. Porque, na nossa opinião, até prova em contrário, os resultados que estão nas atas não correspondem ao que está no interior das urnas.
Ainda antes da Comissão Eleitoral Nacional ter divulgado os resultados provisórios, o candidato Carlos Villanova deu uma conferência de imprensa, onde afirmou que ganhou as eleições com mais de 50% dos votos.
As nossas fontes, pelos dados que nós temos, ganhei essas eleições com mais de 50% de votos expressos.
e o não pronunciamento da Comissão Eleitoral gera um conjunto de situações que podem ser desagradáveis e nós não queremos especulações à volta deste ato, por tratar-se de um ato muito importante.
Segundo os dados da Comissão Eleitoral Nacional, nas presidenciais deste domingo em São Tomé e Príncipe, a abstenção foi de 32,24%. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Toda a cobertura das eleições em São Tomé e Príncipe em www.voaportugues.com. Na mesma página, também grande destaque para a insurgência em Cabo Delgado. E por falar de Cabo Delgado, vamos ao encontro do Ramos Miguel, que reporta que alguns setores da sociedade civil moçambicana manifestam-se preocupadas com o adiamento da Força Militar da Comunidade de Estados da África Austral, que é a SADEC, que devia ter começado a chegar a Moçambique no passado dia 15, o que pode ser uma indicação de que esta organização regional não estava preparada para a intervenção em Cabo Delgado. Ramos Miguel.
A SADEC ainda não se pronunciou sobre este adiamento, que para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, é motivo de preocupação, porque foi a própria SADEC que definiu a data e quando começa a adiar, nós ficamos preocupados, uma vez que essa força é para atender a uma situação de emergência.
O extremismo violento em Cabo Delgado não espera, e a SADEC se propôs a ajudar a resolver o assunto. Inclusive, disse quanto dinheiro tinha, já fez a carta para as Nações Unidas a informar, então fica preocupante. Enquanto queremos compreender que os países que poderão estar na linha da frente com essa intervenção estão a enfrentar problemas em casa, a África do Sul está a enfrentar a instabilidade, que é política, a instabilidade que está a ter, apesar de ter manifestações de tipo mais sociais, mas tem implicações políticas importantes, por um lado, o Zimbábue não está bem em casa, então. Enquanto compreendemos, mas é preocupante que tenham comprometido uma coisa e agora não têm condições para satisfazer.
Este adiamento é também preocupante para Dércio Alfadema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, porque a situação em Cabo Delgado está a agravar-se a cada dia que passa. Entretanto, para analistas, o adiamento da força da SADEC nada tem a ver com as divergências entre Moçambique e a África do Sul por causa da intervenção da força ruandesa em Cabo Delgado.
Creio que tem mais que ver com a prontidão da própria SADEC. Uma coisa é prometer que vai mandar tropas, a outra coisa é ter as tropas prontas em situação de equipamento. Se recorda que a última vez que a SADEC fez exercícios militares foi em 2013. Em 2013, esta parte que a SADEC não faz exercícios militares. E um destacamento militar dessa natureza pressupõe prontidão. E prontidão faz com exercícios militares. Então, penso que tem mais que ver com a capacidade e a necessidade de se organizar do que com eventuais desinteresses.
Por seu turno, o analista Tomás Rondinho entende que a SADEC se possa sentir desconfortável com a intervenção do Ruanda no norte de Moçambique, mas o motivo do adiamento se deve a questões logísticas da própria SADEC.
A SADEC quer intervir, mas quando já dá um oportunidade, já começa a fazer adiamento. Mas adiamentos como já dissemos também, porque não tem os meios. Se fosse a NATO, por exemplo, já seria intervido há muito tempo aqui, porque tem tropas em estado de prontidão, alimentadas, com um comando claro à disposição da liderança política. O que não é muito o caso aqui na nossa região com a SADEC. Então, penso que essa é uma questão muito importante, deve tomar em conta. Claramente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Cerca de 300 estudantes retomaram as aulas em Chiur, na província de Cabo Delgado, depois da reabilitação da escola destruída por insurgentes. Ana Guedes tem os detalhes.
A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, financiou a reabilitação do Instituto Agrário de Bilibiza, principal centro de formação em Cabo Delgado, que havia sido destruído pelos insurgentes do Estado Islâmico Moçambique. Uma nota da Embaixada dos Estados Unidos em Maputo diz que a USAID reabilitou vários edifícios para que cerca de 300 estudantes retomem as aulas interrompidas na sequência de um ataque terrorista em janeiro de 2020. O programa Tuku Pamoja da USAID, que apoia a subsistência em Cabo Delgado, trabalhou com o Instituto para concluir a reabilitação até julho, mesmo a tempo da escola reabrir as portas a 300 estudantes que irão continuar os seus estudos, lê-se na nota. Por causa da insegurança causada pelos insurgentes nos distritos da norte da província, o Instituto Agrário de Bilibiza, criado em 1982 em Kisanga, mudou-se para Chiur, a sul. Mais de 2 mil pessoas foram mortas e 800 mil deslocadas desde 2017 no conflito movido pelos insurgentes naquela região do norte de Moçambique.
de Moçambique para Angola e Cabo Verde. Isto porque Cabo Verde pondera ajudar Angola a estabelecer ligações aéreas com os Estados Unidos da América, num contexto em que a redução da atividade económica com o petróleo, como principal indicador, é vista como contrariedade para o negócio. Numa visita a Benguela, à margem da cimeira de chefes de Estado e de Governo da Comunidade de País de Língua Portuguesa, realizada em Luanda, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, revelou que o reforço da cooperação abre perspectivas nesse sentido.
Os Estados Unidos da América não serão o único destino para a Companhia Aérea de Angola, a TAG, mas surgem na dianteira quando se olha para uma cooperação que o estadista considera ser verdadeiramente estratégica. Almeida Fonseca, que entregou a Angola à presidência da Cplp, é um líder otimista.
Podem as companhias nacionais ter acordos de forma que possam chegar outros destinos. A companhia cabo-verdiana tem licenças para voar, por exemplo, aos Estados Unidos, e supõe que a companhia angolana não tem. Portanto, através dessa parceria, podemos juntos voar mais longe, ir a mais sítios. Também nós podemos, através de acordos que nós temos da nossa pertença na CDO e noutras, fazer com que companhias angolanas possam operar num grande mercado, que é o mercado da África Ocidental.
À voz da América, o presidente da Câmara de Comércio Angola e Estados Unidos, Pedro Godinho, que lembra barreiras linguísticas nesta rota, traz à reflexão a falência de uma iniciativa da Sonangol num passado recente.
As coisas faliram exatamente por falta de tentação económica nessas duas ligações. Havia, de facto, uma atividade petrolífera muito intensa e as companhias preferiam ter a possibilidade de poderem voar os seus funcionários diretamente com a Houston e os filhos do que passar pela Europa. É como tudo, qualquer projeto tem que ter sustentabilidade económica ou financeira. Né? Também devo entender e perceber que os negócios angolanos, devido à dificuldade da língua, preferem ir à pátria-mãe de Camões.
Ligações aéreas com os Estados Unidos da América, em perspectiva, mas em terra há já marcas da cooperação económica entre Angola e Cabo Verde, como sublinha o presidente Jorge de Almeida Fonseca.
Angola já disponibilizou a Cabo Verde uma grande porção de terreno em Kwanza Sul, na zona de Kibala, que é um projeto que, através de um processo contratual, pode haver cabo-verdianos venham trabalhar e explorar terrenos agrícolas, produzir, seja para o mercado cabo-verdiano ou moderno angolano.
Num encontro com a comunidade cabo-verdiana radicada em Benguela, o estadista ouviu preocupações sobre dificuldades na obtenção de documentos para a aquisição da nacionalidade angolana. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
A maioria dos ex-presidentes dos Estados Unidos permanece praticamente fora dos olhos do público, excepto quando eles são filmados divertindo-se, como Barack Obama, ou lançando programas de bolsas de estudos, como Bill Clinton e George W. Bush.
People are going to be able to say when they finish this program, I learned a lot about leadership.
Donald Trump é diferente. Ele ainda realiza comícios atacando o presidente Joe Biden e ampliando o que os democratas chamam de grande mentira. Numa pesquisa informal na Conferência de Ação Política Conservadora no Texas na semana passada, Trump ganhou 70% dos votos para a indicação presidencial republicana de 2024. No início deste ano, ele deu a entender que pode concorrer novamente.
Um presidente republicano fará um regresso triunfante à Casa Branca. E eu me pergunto quem será.
Se ele o fará ou não, dependerá da vitória dos candidatos republicanos que ele endossa nas eleições legislativas de meio termo em 2022. Thomas Schwartz, historiador presidencial da Universidade de Vanderbilt.
Trump ainda mantém um núcleo muito sólido de apoio republicano, o que lhe dá poder dentro do partido. Não basta necessariamente para ganhar uma eleição, mas é o suficiente para vencer uma primária republicana, o suficiente para talvez ser nomeado outra vez. Eles podem perder porque Trump carrega muita bagagem, mas ele pode realmente ser capaz de ganhar a indicação. E esta é uma das razões pelas quais eu acho que os governantes republicanos estão se aproximando dele com muita cautela. E há apenas alguns que estão dispostos realmente a desafiá-lo de forma direta.
Aqueles que o fazem pagam um preço. Em maio, os republicanos na Câmara dos Representantes destituíram Liz Cheney da sua posição de liderança, depois de repudiar Trump e por alegar sem bases que Biden venceu a eleição devido ao fraude, levando à invasão do Capitólio dos Estados Unidos a 6 de janeiro pelos apoiantes de Donald Trump.
Não podemos ser arrastados para trás pelas mentiras muito perigosas de um ex-presidente.
Trump exerce poder, mesmo em meio a ações judiciais e escândalos. A sua empresa, a Trump Organization, está sob investigação criminal por suspeitas de fraude e outros negócios ilegais. O advogado de Trump, Allen Futterfus, diz que os processos têm motivação política.
I think in 244 years we have not...
Acho que em 244 anos não tivemos um procurador local a perseguir um ex-presidente dos Estados Unidos, seus funcionários ou sua empresa. E esta é uma linha significativa a ser cruzada.
Enquanto os americanos continuam a lidar com a invasão do Capitólio, um novo livro revela que os principais líderes militares dos Estados Unidos estavam tão preocupados que Trump pudesse tentar um golpe após perder a eleição de novembro de 2020. Eles tinham planificado maneiras de travá-lo. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma compareceu em tribunal hoje acusado de corrupção. João Santa Rita.
Zuma, cuja prisão no início do mês provocou os piores distúrbios na África do Sul, desde o fim do apartheid, estava vestido de fato e gravata, mas não dirigiu qualquer palavra ao tribunal, onde é acusado de corrupção, fraude e branqueamento de capitais. Estas acusações dizem respeito a um período nos anos da década de 1990, quando era ministro da Defesa, e não envolvem outras acusações de corrupção quando era presidente. O seu advogado argumentou perante o tribunal que a sessão deveria ser adiada porque o antigo presidente tem o direito de estar presente na sala do tribunal. O Tribunal Constitucional Sul-Africano está ainda por decidir sobre um apelo do ex-presidente à sua condenação a 15 meses de prisão por ter desrespeitado uma ordem de um tribunal para comparecer perante uma comissão de inquérito a investigar a corrupção durante a sua presidência. Os seus advogados argumentaram que se deveria aguardar pela decisão do Tribunal Constitucional para se ver se Zuma pode ou não estar presente pessoalmente ao julgamento. Hoje, carros blindados estavam estacionados em frente ao Tribunal de Pietermaritzburg, mas quer ali, quer em todo o país, não se registaram quaisquer protestos ou incidentes envolvendo apoiantes do antigo presidente. O Tribunal adiou para amanhã mais uma sessão do julgamento. Página desportiva, vamos falar de Jogos Olímpicos. Estamos na semana em que se iniciam os Jogos Olímpicos de Tóquio. Começam na sexta-feira e por isso vamos já aqui fazer um apanhado de alguns factos interessantes sobre estes Jogos Olímpicos. Há 33 desportos e 46 disciplinas, isto no programa oficial. O que é que são disciplinas? São variantes daquilo que é considerado um desporto. Por exemplo, o polo aquático, a natação artística, o mergulho, são considerados disciplinas porque fazem parte da Federação Internacional de Natação. Pela primeira vez, desde 2008, regressam dois desportos, o beisebol e o softball. Há quatro novos desportos este ano nos Jogos Olímpicos: karate, skateboarding, surf e escalada desportiva. Os Jogos vão decorrer em 42 locais espalhados pelo Japão. Vão estar presentes 11 mil atletas, treinadores e entidades ligadas às equipas, e vêm atletas de 205 comitês olímpicos nacionais. Já foram fabricadas 5 mil medalhas de ouro, prata e bronze, e isto tem em conta a possibilidade de empates em competições onde isso é possível. No boxe, judo, taekwondo e luta, por outro lado, há duas medalhas de bronze a serem atribuídas. E falando dos Jogos Olímpicos, ontem a seleção americana de basquetebol bateu a Espanha por 83-76 num jogo de preparação. É a segunda vitória da equipa americana nestes jogos de preparação depois de inicialmente ter sofrido surpreendentemente duas derrotas frente à Nigéria e à Austrália. Depois de vencer a Argentina, derrotou agora a Espanha. Ambas as seleções, ainda com a falta de alguns jogadores, no caso americano, devido à falta de jogadores ainda envolvidos na final da NBA, que o mais cedo só termina na terça-feira. Isto se o Milwaukee Bucks ganhar. No sábado, o Milwaukee derrotou o Phoenix Suns 123-119 e comanda agora a final por 3-2. Se vencer na terça-feira, é campeão de forma sensacional. Depois de perder os dois primeiros jogos, Milwaukee venceu 3 jogos seguidos e a vitória amanhã dá-lhe o campeonato. Se perder, tem que haver um 7º jogo na quinta-feira. No futebol, apenas uma notícia sobre a rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e não é nos campos do futebol. Uma foto de Messi com a Copa América, que a Argentina venceu recentemente, tornou-se na foto desportiva com mais gostos, likes, no Instagram, ultrapassando 20 milhões. Essa foto ultrapassou os 19 milhões e 800 mil. Era um recorde que pertencia a Cristiano Ronaldo, com uma foto a preto e branco dele com Diego Maradona. Vamos a ver se Ronaldo contra-ataca no Instagram.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Ex-presidente sul-africano Jacob Zuma comparece em tribunal acusado de corrupção e pede adiamento de julgamento. 13 polícias mortos numa emboscada na Nigéria e vários países acusam a China de envolvimento em ataques cibernéticos. Mariano Bartolomeu na produção, o Mendes Miguel apresentou. Até amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 19 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade: antigo presidente sul-africano Jacob Zuma comparece em tribunal acusado de corrupção e pede adiamento do julgamento. Na Nigéria, 13 polícias são mortos numa emboscada. Vários países acusam a China de envolvimento em ataques cibernéticos. Voz da América, segunda-feira, 19 de julho, menos de 24 horas após o fecho das urnas ontem em São Tomé e Príncipe, a Comissão Eleitoral Nacional anunciou hoje que Carlos Villanova, apoiado pelo principal partido de oposição, ADI, e Guilherme Póster da Costa, que tem o apoio do MLSTP-PSD no poder, vão disputar a segunda volta da eleição presidencial a 8 de agosto. Delfim Neves, que ficou no terceiro lugar, já recorreu pedindo uma recontagem dos votos, alegando fraude. Oscar Medeiros, desde São Tomé e Príncipe, com a atualização desta informação.
Numa curta declaração à imprensa, sem direito à pergunta dos jornalistas, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maquengo, apresentou os resultados obtidos por cada um dos 19 candidatos que concorreram a essas eleições. Carlos Villanova, o candidato apoiado pela ADI, o maior partido da oposição santomense, foi o mais votado, com 32.022 votos, correspondentes a 39,47% do total dos votos válidos expressos nas urnas. Guilherme Póster da Costa, apoiado pelo MLSTP-PSD no poder, obteve 16.829 votos, correspondentes a 20,70%, sendo o segundo candidato com o maior número de votos. No terceiro lugar ficou Delfim Neves, com 13.691 votos, correspondentes a 13%. O candidato, apoiado pelo PCD, a terceira maior força política do país, já pediu a recontagem dos votos, alegando fraude eleitoral.
Porque nós não iremos aceitar de modo algum estes resultados, desde que não nos convença que os votos que se encontram na uma interior da urna sejam iguais ao que estão, portanto, inscritos nas atas. Porque, na nossa opinião, até prova contrário, os resultados que estão nas atas não correspondem ao que está no interior das urnas.
Ainda antes da Comissão Eleitoral Nacional ter divulgado os resultados provisórios, o candidato Carlos Villanova deu uma conferência de imprensa onde afirmou que ganhou as eleições com mais de 50% dos votos.
As nossas fontes, pelos dados que nós temos, ganhei essas eleições com mais de 50% de votos expressos. E o não pronunciamento da Comissão Eleitoral gera um conjunto de situações que podem ser desagradáveis e nós não queremos especulações à volta deste ato, por tratar-se de um ato muito importante.
Segundo os dados da Comissão Eleitoral Nacional, nas presidenciais deste domingo em São Tomé e Príncipe, a abstenção foi de 32,24%. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Vamos para Moçambique. alguns setores da sociedade civil manifestam-se preocupados com o adiamento do envio da Força Militar da SADEC, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que deveria ter começado a chegar ao país no passado dia 15. Eles dizem que pode ser uma indicação de que esta organização regional não estava preparada para a intervenção em Cabo Delgado. Ramos Miguel amplia este debate.
A SADEC ainda não se pronunciou sobre este adiamento, que para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, é motivo de preocupação, porque foi a própria SADEC que definiu a data e quando começa a adiar, nós ficamos preocupados, uma vez que essa força é para atender a uma situação de emergência.
O extremismo violento em Cabo Delgado não espera e a SADEC se propôs a ajudar a resolver o assunto. Inclusivamente disse quanto dinheiro tinha, já fez a carta para as Nações Unidas a informar, então fica preocupante. Enquanto queremos compreender que os países que poderão estar na linha da frente com essa intervenção estão a enfrentar problemas em casa, a África do Sul está a enfrentar a instabilidade, que é política, a instabilidade que está a ter, apesar de ter manifestações de tipo mais sociais, mas tem implicações políticas importantes, por um lado, o Zimbábue não está bem em casa, então, enquanto compreendemos, mas é preocupante que tenham prometido uma coisa e agora não têm condições para satisfazer.
Este adiamento é também preocupante para Dércio Alfazema do Instituto para a Democracia Multipartidária, porque a situação em Cabo Delgado está a agravar-se a cada dia que passa. Entretanto, para analistas, o adiamento da força da SADEC nada tem a ver com as divergências entre Moçambique e a África do Sul por causa da intervenção da força ruandesa em Cabo Delgado.
Creio que tem mais que ver com a prontidão da própria SADEC. Uma coisa é prometer que vai mandar tropas, a outra coisa é ter as tropas prontas em situação de equipamento. Se recordas, a última vez que a SADEC fez exercícios militares foi em 2013. Em 2013, essa parte que a SADEC não faz exercícios militares. E um destacamento militar dessa natureza pressupõe prontidão. E prontidão faz com exercícios militares. Então, penso que tem mais que ver com a capacidade e a necessidade de se organizar do que com eventuais inteligência.
Por seu turno, o analista Tomás Rondinho entende que a SADEC se possa sentir desconfortável com a intervenção do Ruanda no norte de Moçambique, mas o motivo do adiamento se deve a questões logísticas da própria SADEC.
A SADEC quer intervir, mas quando já dá um oportunidade, já começa a fazer adiamento. Mas adiamentos como já temos também, porque não tem os meios. Se fosse a NATO, por exemplo, já teria intervido há muito tempo aqui, porque tem tropas em estado de prontidão, alimentadas, com um comando claro à disposição da liderança política da NATO, o que não é muito o caso aqui na nossa região com a SADEC. Então, penso que essa é uma questão muito importante, deve tomar em conta, claramente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ainda em Moçambique, cerca de 300 estudantes retomaram as aulas em Chiuri, na província de Cabo Delgado, depois da reabilitação da escola destruída por insurgentes. Ana Guedes tem uns detalhes.
A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, financiou a reabilitação do Instituto Agrário de Bilibiza, principal centro de formação em Cabo Delgado, que havia sido destruído pelos insurgentes do Estado Islâmico Moçambique. Uma nota da Embaixada dos Estados Unidos em Maputo diz que a USAID reabilitou vários edifícios para que cerca de 300 estudantes retomem as aulas interrompidas na sequência de um ataque terrorista em janeiro de 2020. O programa Tuku Pamoja da USAID, que apoia a subsistência em Cabo Delgado, trabalhou com o Instituto para concluir a reabilitação até julho, mesmo a tempo da escola reabrir as portas a 300 estudantes que irão continuar os seus estudos, lê-se na nota. Por causa da insegurança causada pelos insurgentes nos distritos a norte da província, o Instituto Agrário de Bilibiza, criado em 1982 em Kisanga, mudou-se para Chiur, a sul. Mais de 2 mil pessoas foram mortas e 800 mil deslocadas desde 2017 no conflito movido pelos insurgentes naquela região do norte de Moçambique.
Em Cabo Verde, a Polícia Nacional anunciou ter detido ontem o deputado e advogado Amadeu Oliveira no aeroporto Cesária Évora, em São Vicente, à chegada da capital, a pedido da Procuradoria da República da região. Oliveira deve ter sido entregue hoje às instâncias judiciais para o primeiro interrogatório. A Procuradoria-Geral da República acusa o advogado e deputado pela UCID de um crime de ofensa à pessoa coletiva e dois de atentado contra o Estado de Direito, depois do próprio Amadeu Oliveira ter confirmado que preparou e orientou a fuga do seu constituinte Arlindo Teixeira para a França no dia 27 de junho por considerar que ele enfrenta um processo fraudulento, manipulado e com falsificação de provas. Em declarações à Voz da América, no passado dia 7, o deputado disse estar ciente do risco que corria, mas que é a batalha pela justiça, a batalha pelo meu país. Fim de citação. Voz da América, segunda-feira, 19 de julho. É hora de abrirmos a janela de Angola, um debate em torno do papel que deve ter a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, cuja presidência nos próximos 2 anos estará a cargo do governo de Angola. Arundipa falou com analistas em Luanda.
Angola definiu como agenda da sua presidência a cooperação económica e empresarial, deixando de lado os desafios sociais que os povos dos países membros ainda enfrentam. O economista Carlos Rosado de Carvalho aponta a falta de mobilidade como uma das questões principais que tem inviabilizado a integração dos países membros da CPLP. Destaca também o facto desta organização lusófona ser apenas um projeto político.
A verdade é que existem laços históricos e que eles valem por si só. Portugal é o primeiro ou segundo fornecedor de Angola. Não podemos esquecer isso. É um pequeno país, a par da China. Portugal vai disputando o primeiro lugar como fornecedor de Angola e, portanto, Portugal já foi, a uma certa altura, até o primeiro investidor. Mas não são relações que derivam da CPLP, são relações que derivam da história comum de mais de 500 anos. Porque a comunidade propriamente dita é talvez mais um projeto político, não é?
E como é que tem acompanhado, portanto, aquilo que é também a própria afirmação dos países, sobretudo de africanos, de língua portuguesa?
Pois, enfim, portanto, a língua é um património comum, mas quer dizer, eu não vejo, mesmo até do ponto de vista político, eu não vejo uma atuação conjunta, não é? Seja dos países dos PALOP, sejam da CPLP, não vejo propriamente atuação conjunta e funcionamento como um funcionamento, digamos assim, comum, com posições comuns. Francamente não me parece que eu veja que isto esteja a acontecer. Agora, enfim, é uma comunidade que o património tem que, como património comum, tem a língua, mas do ponto de vista económico isto não tem trazido assim grandes coisas, não é?
Não sente nenhum peso do ponto de vista económico desta organização?
Não, francamente não, mas as relações são mais a nível bilateral, não é? É Portugal com Angola, Angola com Portugal, Angola com o Brasil com Angola, pelo menos enfim, na perspectiva angolana. Não temos praticamente relação com Cabo Verde, não temos praticamente com Moçambique.
E, Carlos,
impusemos a Guiné Equatorial sem que se perceba muito bem porquê. Portanto, mas não há, pelo menos que eu veja, do ponto de vista económico, grandes vantagens e grandes integrações. Não tem
o Carlos também é da mesma opinião daqueles que dizem o facto de os países membros da CPLP também fazerem parte de outras organizações, sobretudo regionais, isto ofusca de alguma forma aquilo que deveria ser um melhor desempenho da própria organização?
Qualquer espaço de integração tem que haver liberdade de movimento de pessoas, de mercadorias, de serviços e de capitais. No caso de mercadorias, enfim, apesar de não haver, de pertencerem a áreas diferentes, dou um exemplo, Portugal é a par da China, o principal fornecedor de Angola. Agora, o grande cavalo de batalha é a mobilidade de pessoas, é a livre movimentação de pessoas, é isso que encalha em compromissos que os diferentes países têm dentro das suas organizações regionais. Talvez o mais importante seja Portugal, não é?
São vários os desafios que andam encalhados e Carlos Rosado de Carvalho olha para a agenda de Angola na presidência desta organização, que definiu a cooperação económica e empresarial como sendo uma mera intenção que o tempo vai se encarregar de testemunhar os seus resultados. Se a integração empresarial e económica não funciona dentro da comunidade dos países membros, já o analista de assuntos internacionais, Bernardino Neto, recua no tempo e olha para o percurso dos 25 anos de vida da Cplp como sendo um histórico suficiente para não falhar.
Bem, 25 anos é uma idade adulta, não é? E aqui precisamos definir a Cplp a três níveis. O primeiro nível, da organização como tal. O segundo nível, as pessoas e a ambição dessas pessoas que são do espaço Cplp. E o terceiro nível, o espaço geopolítico. E aqui, enquanto organização, conhece-se que ela funciona na base da concertação político-diplomática, onde revela, de facto, grandes ganhos. E só para citar três referências, é precisamente a independência do Timor-Leste, a eleição do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e uma terceira referência, precisamente, o senhor brasileiro que esteve a dirigir a Organização Mundial do Comércio. E então aqui, em termos de concertação político-diplomática, isto funciona. Não funciona muito bem é a vontade da população que faz parte desta organização. As pessoas, as empresas, como é que elas estão na sua dinâmica? Não funciona também muito bem o espaço geopolítico. Todo o resto vai ocorrendo enquanto organização, alguma concertação, algum intercâmbio técnico-profissional, à volta dos técnicos que fazem parte dos governos desses estados e, às vezes, ao nível de alguns responsáveis. Mas precisa, de facto, ter uma outra dimensão, maior solidez. E aqui, quando estamos a falar em maior solidez, é trazer propostas que sejam exequíveis para a integração das comunidades onde a organização tem, de facto, de dar um pulo para falar da economia.
São várias as perguntas e reflexões que o tempo será o grande mestre para julgar os resultados. Ainda assim, Bernardino Neto é de opinião que Angola deve definir prioridades e fazer da Cplp uma instituição com capacidade para ter uma contribuição no comércio internacional.
Vai notar que, ao nível da Cplp, dois elementos funcionam bem. O prémio Camões, da literatura da língua portuguesa, e à volta deste prémio Camões, onde é que normalmente nós temos referências. Um outro elemento que funciona bem são os aspectos da parceria em termos de transmissão de conhecimento. Veja, por exemplo, a relação que existe entre as universidades dos países que falam a língua portuguesa. Agora, como agregar isto para o setor do investimento, para o setor da economia? Este é o grande desafio.
Angola definiu...
Ao chamar agora este pilar económico, vai de facto retrabalhar este elemento para agregar valor, porque qualquer que seja o Estado que faz parte desta organização, tem de facto uma grande potencialidade económica. Basta notar que, para além dos países que são africanos, a organização é multicontinental. E também multioceânico. Tem países que estão localizados no Oceano Atlântico, outros no Oceano Índico e, precisamente, no Oceano Pacífico. Então, aqui podem-se agregar valores. Depois veja a potencialidade que o Brasil tem. É membro do G20, é membro dos BRICS. Então, como agregar valor a isto?
Entretanto, o jornalista e diretor-geral do Seminário Novo Jornal defende uma organização que seja fundamentalmente dos povos para promover a sua mobilidade. Hermindo Laureano espera que Angola tenha também uma agenda de desenvolvimento económico e cultural.
Não se faz, porque ela tem que deixar de ser a tal comunidade de país, e de muita política e politiquice, e passar a ser uma comunidade dos povos. Tu, Arão, quando quem sai ao teu lado, quando nós, jornalistas, eu começamos a sentir a Cplp no dia a dia, a presença e os resultados e as vantagens de pertencer a uma organização, então o que é que um jornalista, por exemplo, a mobilidade entre os jornalistas, tu como jornalista, qual é o benefício que tens tu para ir para o Brasil, precisas de um visto em dificuldade, a burocracia para ir para Portugal e para ir para outros sítios, e não tens essa capacidade de mobilidade. Que interesse tem, por exemplo, para o cidadão da Cplp que vai estudar para Portugal e não está abrangido no Erasmus, não tem facilidade, tem vantagem. Investigadores, nos países, um investigador que seja em Portugal e queira vir para Angola, um empresário, alguém que tenha investido, que colocar dinheiro, que tenha a burocracia dos vistos, que precisa disso, e depois vem investir, e qual é a garantia jurídica que tem do retorno deste dinheiro? E coloca-se várias questões aqui, porque ela precisa crescer também a este nível cultural, até os músicos. A cultura é um elemento muito importante na relação entre os povos. Tem até mais conquistas a nível do que a nível da própria política. Olha o desporto, um intercâmbio cultural nesse sentido, a cultura nos vai fazer sentido. Repara uma coisa, mesmo na relação bilateral, relação entre os países, quando Angola teve um irritante com Portugal, politicamente algumas coisas podiam estar paradas, mas a cultura não parou. E isso foi importante. Então, este é o papel que se podem fazer, e qual é o interesse e vantagem. E depois há outra coisa, que se as pessoas têm o direito de pertença e as vantagens, tu hoje, nós fizemos um trabalho, fomos às universidades, fomos falar com as pessoas, fomos às empresas, e grande parte das pessoas não sabe o que é CPLP. E aquelas não sabem, e aquelas que sabiam o que é CPLP, não sabiam quais eram as vantagens, porque é que existiam, e porque não sentiam, diziam, mas a CPLP, o que é que isso faz? Onde é que isso fica? Agora vai receber, sim, e o que é que isso vai mudar na minha vida? Colocam essas questões, o que é que vai trazer de novo? Então as pessoas não sentem isso. A Angola tem que ter um desafio também, de certa forma, de levar a CPLP, por exemplo, para a academia, levar as universidades, para os estudantes, se calhar, ter uma cadeira de integração de mobilidade. Que interesse tem, por exemplo, para um cidadão da CPLP que vai estudar para Portugal e não está abrangido no Erasmus, não tem facilidade, tem vantagem? Investigadores, nesse país, um investigador que seja em Portugal e queira vir para Angola, um empresário, alguém que tenha investido, que colocar dinheiro, que tenha a burocracia dos vistos, que precisa disso, e depois vem investir, e qual é a garantia jurídica que tem do retorno deste dinheiro?
Hermindo Laureano, Bernardino Neto e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, agora com as notícias em resumo pelo João Santa Rita.
O antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, cuja prisão no início do mês provocou os maiores distúrbios desde o fim da era do Apartheid, compareceu hoje em tribunal via vídeo, tendo pedido mais uma vez o adiamento do seu julgamento, onde é acusado de corrupção. Carros blindados foram estacionados em frente à sala do tribunal, na cidade de Pietermaritzburg, mas não se registaram quaisquer incidentes. O caso diz respeito à compra de armas no valor de 2 mil milhões de dólares na década dos anos de 1990, quando Zuma era ministro da Defesa, e não envolve outras acusações de corrupção quando ele se tornou presidente. Zuma não dirigiu qualquer palavra ao tribunal hoje, enquanto o seu advogado argumentou um adiamento de até 3 semanas, afirmando que Zuma deveria estar presente em pessoa no tribunal. O antigo presidente está a cumprir atualmente uma pena de prisão de 15 meses por não respeitar uma ordem de um tribunal para comparecer perante a Comissão de Inquérito à Corrupção e aguarda agora um recurso ao Tribunal Constitucional. O Tribunal de Pietermaritzburg adiou para amanhã a continuação da audiência de hoje. Na Nigéria, 13 polícias foram mortos numa emboscada, aparentemente por ladrões de gado, no noroeste do estado de Zamfara, o mais recente incidente de violência na região, disse a polícia. Uma unidade da polícia foi emboscada na aldeia de Kuraramota, no distrito de Bungudu, quando respondia a um pedido de socorro de residentes de aldeias próximas sobre um ataque de bandidos, disse o porta-voz da polícia local, Mohamed Sheu. O noroeste da Nigéria tem sido aterrorizado por bandos criminosos que invadem aldeias, roubam gado, raptam para pedir resgate e queimam casas depois de saquearem mantimentos. A polícia disse que foi lançada uma caça ao homem para localizar os assaltantes numa floresta próxima onde se crê terem esconderijo. Os Estados Unidos e vários outros países acusaram o Ministério da Segurança Estatal da China de usar hackers criminosos para levarem a cabo ataques cibernéticos através do mundo. Os Estados Unidos, os países da NATO, da União Europeia, Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia culparam especificamente a China pelo ataque cibernético de março que afetou dezenas de milhares de organizações através de servidores da Microsoft. Uma fonte oficial americana disse a jornalistas que a questão foi levantada com a China, acrescentando que estas ações ameaçam a segurança e estabilidade do ciberespaço. A Polícia Federal, o FBI, a Agência Nacional de Segurança e a Agência de Segurança Cibernética disseram ter observado uma crescente atividade de sofisticados ataques cibernéticos patrocinados pelo Estado chinês contra organizações e pessoal de entidades políticas, económicas, militares e educacionais dos Estados Unidos. A China tem repetidamente negado acusações de envolvimento em operações desse tipo de ataque. O governo americano realizou a primeira transferência de um dos presos da base militar americana de Guantánamo, um marroquino que foi repatriado, disse o Pentágono. Em comunicado, o Departamento de Defesa anunciou a transferência de Abdellatif Nasser do centro de detenção de Guantánamo para o Reino de Marrocos, enquanto 39 pessoas ainda estão detidas em Guantánamo.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O tráfico de pessoas ou tráfico humano é uma afronta aos direitos humanos, uma afronta à dignidade humana. Sabemos que é desestabilizador para as sociedades e as economias, disse o secretário do Estado americano Antony Blinken, para quem devemos fazer tudo o que pudermos como país, mas também como comunidade global, para parar o tráfico onde quer que ele ocorra. A Organização Internacional do Trabalho estima que cerca de 25 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas de tráfico de seres humanos. Os Estados Unidos reconhecem duas formas de tráfico de pessoas: trabalho forçado e tráfico sexual. Muitos são compelidos ao trabalho sexual comercial. Muitos são forçados a trabalhar em fábricas, minas ou campos, ou a ingressar em grupos armados. A 1 de julho, o Departamento de Estado americano publicou o seu relatório anual sobre o tráfico de pessoas, o recurso mais abrangente do mundo que avalia objetivamente os esforços de combate ao tráfico dos governos, inclusive dos Estados Unidos, em todo o mundo. Os traficantes estão constantemente a atualizar os seus métodos e todos os países, incluindo os Estados Unidos, devem continuar a adaptar as nossas estratégias para ficarmos à frente delas. Os traficantes de pessoas aproveitaram a oportunidade para expandir as suas operações. Pessoas que foram empurradas para circunstâncias económicas terríveis pela pandemia tornaram-se mais vulneráveis à exploração. E à medida que mais pessoas passam horas online para estudar e trabalhar, os traficantes usam a internet para preparar e recrutar vítimas em potencial, disse o secretário Antony Blinken. Este ano, acrescentou Blinken, o relatório também se concentra no tráfico de pessoas patrocinado pelo Estado. Documentamos 11 países em que o próprio governo é o traficante, por exemplo, através do trabalho forçado em obras públicas ou em setores da economia que considera particularmente importantes, disse. O relatório reconhece explicitamente a conexão entre a desigualdade sistémica e o tráfico de pessoas. Isso é algo que muitos países precisam entender, incluindo os Estados Unidos. Isso ocorre porque os traficantes atacam comunidades marginalizadas, indivíduos que provavelmente não denunciam abusos ou aqueles que são menos suscetíveis de serem acreditados quando relatam que estão a ser visados ou abusados. Se queremos seriamente acabar com o tráfico de pessoas, devemos também trabalhar para erradicar o racismo sistémico, o sexismo e outras formas de discriminação e construir uma sociedade mais justa em cada dimensão, sublinhou o secretário de Estado. Os desafios mais urgentes que o nosso mundo enfrenta não podem ser resolvidos por nenhum país sozinho. Precisamos trabalhar juntos, compartilhar informações e responsabilizar uns aos outros. É assim que vamos criar um mundo onde ninguém seja explorado pelo tráfico e todos possam viver em segurança e com dignidade, concluiu o secretário do Estado americano Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.